Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, o programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 122 ano 5, programa Ciência UFES 122 ano 5. E eu aproveito para mandar o meu abraço científico para você, ouvinte do Ciência UFES, que nos dá a honra da sua audiência toda sexta-feira às 10 da manhã, em especial para o nosso ouvinte David. David é motorista, carrega os pets aí, os animaizinhos, para casa, para loja, dá banho, volta, leva e tá sempre na audiência conosco lá no carro do pet lá. Nosso ouvinte David, grande abraço, encontrou comigo, mandou um abraço também para os ouvintes do Ciência UFES. David, muito obrigado, a honra da sua audiência, meu amigo David, lá da Serra Sede. E você confere todas as entrevistas na página do programa Ciência UFES no Spotify e também no portal da Rádio Universitária, no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br, é o nosso portal aqui da Rádio Universitária, que tem as páginas de todos os nossos programas, e o Ciência UFES está lá também. Confere lá.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E você confere essas e as outras entrevistas do programa Ciência UFES na nossa página no Spotify, página do programa Ciência UFES no Spotify e também no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Nesse portal tem a página do Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E no programa Ciência UFES de hoje, vamos falar com o professor da UFES, Alberto Ferreira. Alberto Ferreira fala sobre o lançamento do primeiro ônibus autônomo da América Latina, ou seja, um ônibus sem motorista, ônibus sem motorista, lançado pela empresa Marco Polo, com tecnologia desenvolvida aqui na UFES. Você confere comigo agora essa entrevistaça com o professor Alberto Ferreira. Professor Alberto Ferreira, professor da UFES, está conosco aqui no Ciência UFES falando sobre o lançamento do primeiro ônibus autônomo da América Latina. Primeiro ônibus sem motorista da América Latina. O ônibus foi lançado pela empresa Marco Polo, uma gigante da indústria automobilística, e o lançamento desse ônibus foi feito com tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal do Espírito Santo. Professor Alberto, como foi o lançamento desse primeiro ônibus autônomo da América Latina usando a tecnologia da UFES? Explica para os nossos ouvintes aí como que isso aconteceu, professor.
O ônibus autônomo foi uma evolução, do projeto da IARA, O projeto da IARA começou com esse objetivo, de longo prazo, de contribuir para a nossa compreensão de como o cérebro funciona, mas porque havia interesse dos alunos, dos professores mesmo da equipe, a gente foi cada vez mais aperfeiçoando essa tecnologia de autonomia para além do que era só interessante para a compreensão do cérebro e que era interessante para veículos autônomos. E com os avanços que a gente foi alcançando, a gente verificou que era possível fazer produtos comerciais. E foi assim que surgiu um processo de parceria com empresas, essa parceria com a Marco Polo, e juntos a gente trabalhou, eles cederam um ônibus, né? Aí nós modificamos o ônibus para que ele pudesse ser controlado pelo computador, atuar no acelerador, no freio, no câmbio, na seta, no farol, etc. Precisa controlar todos os aspectos do funcionamento do ônibus por computador. E aí botamos a inteligência de autonomia que a gente desenvolveu, e aí desse modo surgiu esse veículo autônomo da parceria Marco Polo Lume Robotics. O lançamento do ônibus ocorreu nas dependências da Marco Polo, da fábrica Marco Polo em São Paulo, e foi um grande sucesso. Já foram ministros lá verem o ônibus funcionando. Está prevista a ida do Mourão, né, que foi vice-presidente da República, hoje senador da República, ele vai lá conhecer o projeto também. Então está sendo um grande sucesso esse ônibus da Marco Polo, né, feito em parceria com a Lume Robotics.
Muito bem, professor Alberto Ferreira conosco aqui no Ciência UFES. Professor, a tecnologia usada nesse primeiro ônibus autônomo da América Latina, lançado pela empresa Marco Polo, usa uma tecnologia aqui da UFES. Essa tecnologia está sendo desenvolvida por uma empresa que está sendo incubada, participa da incubadora da UFES, né? Uma empresa chamada Lume. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor é sócio dessa empresa Lume, o que faz a Lume, quais são os projetos que desenvolve e quais são as perspectivas de futuro, né? O que pensa para o futuro, aonde a Lume quer chegar?
A empresa nossa que desenvolveu o ônibus autônomo, a Lume, a empresa chamada Lume Robotics S.A., é uma empresa incubada na universidade, né? A UFES tem esse programa maravilhoso que chama Espaço Empreendedor, onde um espaço aqui que tem na UFES, que antes ficava a gráfica da universidade, que hoje os serviços gráficos são terceirizados na universidade. Esse espaço da gráfica é um espaço muito bom, porque, por exemplo, o teto, o pé direito era alto, aí consegue entrar um caminhão no hoje, né, LCAD-3, Laboratório de Computação de Alto Desempenho 3. Então, um caminhão consegue entrar ali dentro daquele espaço, né? O LCAD-3 surgiu, na verdade, com um projeto junto à Vale. A Vale do Rio Doce, junto com a FAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Espírito Santo, financiaram o projeto feito pelo LCAD, né, do primeiro caminhão autônomo da América Latina, né, que a gente chama de ART, né, o nome dele, Autonomous Robotic Truck, que é um caminhão para umectar vias e pilhas de minério, né, que tem aqui nas instalações da Vale aqui, e desse modo você umectando elas evita a emissão daquele pó preto, né? Então era uma forma de reduzir a emissão desse pó preto, e esse projeto continua, né, esse projeto do caminhão autônomo, o ART, né, que terminou já faz alguns anos, mas assim, que estava previsto no projeto Vale e FAPES, UFES, mas continua porque a gente quer botar ele em operação na Vale, né, então esse processo está continuando. Então, nesse caminhar todo, surgiu essa empresa da qual eu sou sócio, a Lume Robotics S.A. Ela é composta por mim e por ex-alunos de mestrado, de doutorado, que de fato estão à frente, né? Eu continuo muito minhas atividades de pesquisa e de orientação aqui junto ao Programa de Pós-Graduação Informática, né? E essa garotada, vamos dizer assim, esses meus ex-alunos que mais são os principais que tocam o projeto. Mas a Lume é incubada no Espaço Empreendedor, né? E a ideia do Espaço Empreendedor, a universidade merece muito crédito, né? Muito aplauso por ter criado esse espaço, porque ele abre oportunidade para alunos que tiverem boas ideias, professores que tiverem boas ideias, técnicos da universidade que tiverem boas ideias, se candidatarem a ocupar uma mesa, né, aqui dentro do Espaço Empreendedor, que é só um monte de mesa, a gente trabalha todo mundo junto aqui no Espaço Empreendedor, e aí trabalhar nessa ideia que depois vai gerar emprego, vai gerar riqueza, vai gerar renda, né, que é o caso da Lume. A Lume hoje já emprega quase 30 funcionários, né, gente assim, que tem mestrado, que tem doutorado, que está fazendo graduação. Ela emprega, gera empregos de qualidade. E a gente verificou, né, o quanto que a gente pagou de imposto ano passado, e só o que a Lume pagou de imposto ano passado já paga boa parte do que foi investido no projeto Iara. Então, ao longo dos anos que vão vir, tudo aquilo que a sociedade investiu na pesquisa, né, a UFES, o governo do estado, o governo federal, vai voltar tudo em impostos. Além disso, vão ser gerados empregos, vai ser gerada riqueza, renda. Então é um ótimo investimento. E o Espaço Empreendedor vai nessa direção. Ele está abrindo oportunidades, né? E hoje aqui já tem um monte de pequenas empresas, como a Lume, né, trabalhando aqui. Teve um edital novo agora, que mais 7 empresas, se não me engano, vão entrar aqui no Espaço Empreendedor. Eu vejo que tem gente trabalhando aqui, por exemplo, com próteses, né, para gente que tem alguma deficiência, usando alta tecnologia. Tem empresas de desenvolvimento de software. Quer dizer, o Espaço Empreendedor é um sucesso e a gente está fazendo parte desse sucesso, né? Pelo Espaço Empreendedor, as empresas podem usar a infraestrutura da UFES, pode ter o apoio dos professores, né, dos servidores da universidade. Em troca, depois que a Lume sair e as outras empresas saírem, eles vão ficar pagando um dinheiro para a universidade por alguns anos, né? E aí também tem um retorno direto, não só na forma de imposto que vai para o governo estadual, federal, municipal, mas também diretamente para a universidade. Então é uma iniciativa muito bacana. A Lume, né, nesse momento, ela está fazendo essas entregas, né? Fez esse ônibus autônomo, já fez caminhões autônomos, e a gente já está pensando em fazer empilhadeira autônoma e sistemas de autonomia para trem. Então tem havido uma busca muito grande pelo expertise, pelo conhecimento da Lume por parte da indústria, diversas indústrias, né? Nossa expectativa é que no futuro a Lume seja uma importante empresa de autonomia em escala mundial, né? Por exemplo, a gente fechou uma parceria com a Mercedes-Benz, né? E a nossa expectativa é que essa parceria resulte, né, num fortalecimento da Lume para um ponto em que ela possa fazer equipamentos, né, de autonomia de linha da Mercedes Caminhões. Então, o futuro parece muito promissor. Nós temos que continuar trabalhando, desenvolvendo pesquisa de qualidade, tecnologia de qualidade, desenvolvimento de qualidade para benefício da sociedade, e desse modo retornar para a sociedade, né, tudo aquilo que ela, todas aquelas oportunidades que ela nos deu, né, para chegarmos até aqui.
Ok, professor. Professor, toda essa tecnologia dos carros autônomos, né, do carro sem motorista, que já foi aplicada num caminhão, num avião, e agora essa empresa está colocando num ônibus, professor. Toda essa tecnologia foi desenvolvida aqui na UFES, no Laboratório de Computação de Alto Desempenho. E o senhor é um dos fundadores desse Laboratório de Computação de Alto Desempenho aqui da UFES. Gostaria que o senhor detalhasse, explicasse para os nossos ouvintes o que é o Laboratório de Computação de Alto Desempenho da UFES, como ele funciona e quais os projetos que são desenvolvidos nesse laboratório, professor.
O Laboratório de Computação de Alto Desempenho da UFES foi criado em 2002 como parte de um financiamento de projeto feito pela Petrobras, na época, né? O laboratório nasceu com esse investimento, e na época a gente desenvolveu supercomputadores, né, do tipo cluster, para poder fazer pesquisa de interesse da Petrobras, mas também de interesse da equipe do laboratório. E o foco que a gente definiu na época da criação do Laboratório de Computação de Alto Desempenho, ou LCAD, como a gente chama ele, o foco foi como o cérebro funciona. Esse era o objetivo de pesquisa de longo prazo, entender como o cérebro humano funciona. E a maneira de entender, a gente sempre pensou, vamos precisar de computação de alto desempenho para poder simular as diferentes partes do cérebro, né? E à medida que a gente vai aprendendo como essas partes funcionam. É, no início do projeto, tinha esse compromisso com a Petrobras e FINEP, né, também que financiou o projeto, de investigar como aquelas ondas sonoras, né, que você manda para o fundo do mar, né, para poder ver onde tem petróleo, né, a interpretação daquilo do ponto de vista matemático, computacional, mas também, né, do ponto de vista de interpretação por parte de humanos daquele resultado, né? Como que a mente humana conseguiria, analisando aqueles resultados da sísmica, né, conseguir detectar que tem ou não petróleo. Então, esse foi o ponto central no nascimento do laboratório. Na época a gente teve bastante sucesso no desenvolvimento dos supercomputadores, né? Então, no ano de criação do laboratório, nós conseguimos fazer um supercomputador que figurou em 42º lugar no mundo em termos de desempenho, né, de supercomputadores da classe cluster, né? Então foi um resultado importante do laboratório, que foi notícia aqui no Espírito Santo, nos principais jornais. Como a gente tinha aquele compromisso, né, e isso é um aspecto importante, para você fazer pesquisa, você tem que buscar o seu foco de pesquisa, mas ao mesmo tempo, né, tentar atender as demandas daqueles que financiam a pesquisa. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem... É difícil você conseguir recursos de longo prazo para fazer um estudo da natureza que a gente propunha lá, que era caminhar na direção de entender o cérebro humano, né? Por mais que a gente explique, né, isso é uma dificuldade. Mas não deveria ser. Imagina, por exemplo, um médico, né? Um médico pesquisador, ele pode escolher assim, eu quero resolver achar a cura do câncer, né? Então, é um problema muito grande, né? Ser colocado assim, né? Como é que você vai resolver todo o câncer, né, numa pesquisa? Não, na verdade, a ciência funciona como? Você vai caminhando lentamente, você parte do conhecimento que tem e tenta adicionar mais um tijolinho de conhecimento até que você consiga chegar lá naquele destino que você imaginou. Assim tem sido os projetos do Laboratório de Computação de Alto Desempenho. Ao mesmo tempo que a gente tenta atender as demandas daqueles que financiam o laboratório, a gente também busca levar, né, para a humanidade, né, os avanços que a gente faz na direção desse objetivo de longo prazo, que é o entendimento do cérebro. E temos caminhado de forma bastante interessante nessa direção. O Laboratório de Computação de Alto Desempenho nasceu dentro de uma sala num dos prédios que o Departamento de Informática toma conta aqui na universidade. E nesse prédio, né, chama-se CT7, né, Centro Tecnológico Prédio 7, né, é ali que a gente fez esse primeiro supercomputador. Depois a gente ganhou um espaço no antigo NPD, né, Núcleo de Processamento de Dados, hoje tem outro nome, que é STN, Secretaria de Tecnologia de Informação da Universidade. Então, lá dentro do prédio a gente fez essa versão 2, levou inclusive o primeiro supercomputador para lá. Então chegou a ter essas duas salas. Aí o laboratório foi crescendo, chegando mais professores, mais alunos, né? E aí nós conseguimos migrar para uma sala maior, no CT9, e ali a gente chamou de LCAD1, a gente mudou o nome para LCAD1, Laboratório de Computação de Alto Desempenho 1. E aí, com o início do projeto de veículos autônomos, com o projeto da IARA, né, IARA significa Intelligent Autonomous Robotic Automobile, que é o nome do projeto que a gente deu carinhosamente de IARA, né, para essa parte da pesquisa da compreensão de como o ser humano entende o mundo, né, por meio da visão. A gente queria assim, como é que a gente vai estudar como que o cérebro humano compreende o mundo, né, e desse modo entender como o cérebro humano funciona. Nós começamos com coisas bem simples dentro do laboratório, com imagens estáticas, e chegou um momento que falou, não, precisamos entender também como a gente compreende as imagens dinâmicas, né, do mundo em movimento. Aí, com isso, a gente resolveu colocar, então, câmeras em robôs. Logo a gente viu que num laboratório, uma câmera num robô dentro do laboratório, o problema é bem fácil. Aí a gente falou, pô, como que a gente pode botar numa situação mais desafiadora, né? E aí veio a ideia de colocar câmeras em carros, porque a humanidade construiu essa infraestrutura trilionária, né, de ruas, de semáforos, de avenidas e etc., né, regras, inclusive leis de trânsito, que uma inteligência precisaria compreender para poder navegar, né? Então vamos fazer então um carro autônomo. Daí que surgiu essa ideia em 2009, curiosamente no mesmo ano em que a Google, né, começou o projeto de carro autônomo dela, que hoje agora inclusive é tocada por uma empresa específica da Google, que chama Waymo, né? Então começamos ao mesmo tempo, né, em 2009. E aí a área foi evoluindo até o ponto que está hoje, que é o carro autônomo, ou a tecnologia autônoma mais avançada do hemisfério sul do planeta.
Muito bem, professor. Professor Alberto Ferreira, conosco aqui no Ciência UFES. Professor, boa parte da nossa audiência aqui na Rádio Universitária são de estudantes do ensino médio. E eu gostaria de saber, e eles também gostariam de saber, temos estudantes aqui, ouvintes nossos, que querem ser cientistas, pesquisadores. Como começou a sua paixão pela ciência, professor? Como o senhor se tornou um cientista, um pesquisador? Que mensagem o senhor deixa para aquele ouvinte que pretende ser um cientista, ser um pesquisador? Conosco aqui na UFES.
Quando eu era muito garoto, né, 9 anos de idade, 8, 9, 10 anos, né, eu era aquela criança que muitos ouvintes talvez já tenham visto, né, conhecido, que queria entender tudo, né. Aí eu desmontava as coisas para ver como é que funcionava por dentro, aí depois não conseguia montar mais, as coisas quebravam, né. Eu me lembro, por exemplo, nessa idade, né, que tinha um rádio em casa. Rádio era uma coisa relevante na época, assim, né? Falando de 1970 e poucos, né? E os rádios ainda era a válvula, né? Que é uma tecnologia que não é muito mais usada hoje na eletrônica, né? Aí eu lembro que eu desmontei o rádio, tomei choque e tal, aí consegui montar de novo. Mas aí o botãozinho que mexia, assim, pra você escolher a rádio, né? Não consegui mais fazer, porque era uma cordinha complicada pra caramba. Mas aí lá em Cachoeira, onde eu morava, só tinha uma rádio, que era a Rádio Cachoeira, e não teve problema. Eu deixei na Rádio Cachoeira e mamãe não brigou muito comigo, porque eu tinha desmontado o rádio. Mas aquilo me impressionou muito, o rádio, né? Que com ele aberto, eu vi que de onde o som saía do alto-falante, eu fiquei intrigado. Gente, como é que pode sair a voz de uma pessoa que está lá longe, né? Nesse equipamento, né? Nessa peça que era o alto-falante. Aí me empolguei com o alto-falante, fui estudar como é que o alto-falante funcionava. E aí, com o tempo, eu quis entender como as válvulas funcionavam, como o rádio todo funcionava. Na época, eu fiz um curso por correspondência, o curso do Instituto Radiotécnico Monitor, né? Na época. E esses cursos, às vezes as pessoas não dão muito valor, mas eles são muito bons. O conhecimento estava todo ali. E eu, de fato, aprendi como funcionavam os rádios, as televisões, né, como é que eram os equipamentos eletrônicos funcionavam. E mais tarde, isso foi muito importante para mim e para minha família, porque meu pai veio a falecer por um acidente de automobilístico quando eu tinha 12 anos, né? E naquela época eu já tinha aprendido tudo sobre rádio, televisão eletrônica, né? Eu tinha aprendido como as coisas funcionavam. Aí eu consegui um emprego numa oficina eletrônica lá em Cachoeira. Na época isso era muito bem remunerado, e o que eu ganhei, né, trabalhando ali como técnico, né, ajudou a manter minha família por muitos anos, né? Então, a curiosidade, né, se eu posso dizer algo para os ouvintes jovens aqui que estão no primeiro, segundo grau, o que leva o que, assim, talvez a principal marca da vida de um cientista é a curiosidade de querer saber mais, querer entender, né? E essa curiosidade sempre esteve em mim. Eu resolvi mais tarde, eu descobri que eu conseguia consertar as coisas, mas eu não sabia projetar. Eu não sabia como é que você faz um rádio, né? Projeto, não é montar ele, mas assim, eu quero inventar um rádio novo, como é que se faz isso? Aí eu descobri que tem curso de engenharia, né? Aí lá em Cachoeira eu quero fazer engenharia eletrônica. Eu tinha engenharia eletrônica no Rio de Janeiro. Aí foi, Deus nos acuda, até eu conseguir, né, arrumar um emprego no Rio de técnico, descobri como, né, passar no vestibular para a UFRJ, que era o lugar onde tinha curso de engenharia eletrônica. E ali eu fui, né, aprender a projetar, e aprendi a projetar equipamentos eletrônicos. A curiosidade minha pela eletrônica foi até um ponto que eu fiquei satisfeito com as coisas que eu sabia de eletrônica, e eu descobri a computação. Estou falando de 1980 e pouco, né, onde os computadores pessoais não existiam, não tinha celular, não tinha nada disso. Aí eu falei, gente, mas computador é um troço muito interessante. Aí resolvi estudar a computação. E aí, pela minha curiosidade na computação, acabou que eu vi que havia oportunidade de me aprofundar mais no curso de mestrado em computação, que tinha lá na UFRJ. Aí lá eu fiz o mestrado. Mas foi então que eu descobri que o cérebro humano, de algum modo, faz computações, né? Ele calcula, ele compreende as coisas fazendo operações, né? Que talvez pudessem ser compreendidas. Foi ali que surgiu meu interesse pela compreensão do cérebro, né? Quando eu estava no mestrado e eu estudei redes neurais artificiais. Então, o caminho natural foi, então, ir para o doutorado, né? Aí eu fui para a Inglaterra, fazer o doutorado no University College London, que é uma escola muito bacana que tem lá em Londres. E lá eu aprendi, me tornei doutor, né, ou PhD, né, que é o termo usado lá, em computação. Voltei para cá, em 1999 para 2000, e aí logo comecei a trabalhar na ideia de ter um laboratório. Foi assim que surgiu o Laboratório de Computação de Alto Desempenho, cerca de 2 anos depois que eu tinha voltado, que tinha essa obrigação de atender a quem financiava, mas também lá na nossa equipe tinha esse propósito de buscar entender como o cérebro funciona. Então, eu, ao longo dessa minha vida toda, eu quis aprender eletrônica e eu aprendi, fiquei satisfeito com o que eu tinha aprendido, aprendi a projetar equipamentos eletrônicos, e esse conhecimento tem sido muito útil nesses projetos de veículos autônomos. Eu tenho atuado como engenheiro projetando as partes eletrônicas dos carros autônomos, mas nunca consegui, até hoje não consegui ficar satisfeito sobre minha compreensão sobre como o cérebro humano funciona. E aí eu continuo estudando isso dentro do escopo do programa de pós-graduação informática da UFRGS, que tem um doutorado em ciência e computação. Então eu oriento alunos de mestrado, oriento alunos de doutorado para eles se tornarem mestres e doutores na área, com foco em inteligência artificial, e mais particularmente inteligência artificial do tipo baseada em redes neurais profundas, né, que é a tecnologia hoje que produziu, por exemplo, a ChatGPT.
E esse foi o professor da UFES, Alberto Ferreira, que falou sobre o lançamento do primeiro ônibus autônomo da América Latina, ou seja, ônibus sem motorista, com tecnologia da UFES. Foi lançado pela empresa Marco Polo, com tecnologia desenvolvida aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Quero agradecer muito ao professor Alberto Ferreira, falando aqui no programa Ciência UFES, um programa que leva até você as pesquisas, projetos e ações da UFES, que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. A ciência que hoje está dentro da universidade, amanhã vai estar aí na sua vida, vai estar na rua. É isso. Universitária. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
A universitária é mais. você. E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Latim plural de quanto, quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar. Fragmento infinitésimo, quase que apenas mental, quanto um granulado. Sal de rádio, qualquer coisa quase ideal. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Parte do ar, balançando o corpo da flor, levando o veleiro pro mar. Vento de calor, de pensamento em chamas, inspiração. Arte de criar o saber, arte de descoberta, invenção. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Filhas de um Deus fugaz, faz um momento e no mesmo momento desfaz. Esse vago Deus por trás do mundo, por detrás do detrás. Cântico dos cânticos,
cântico dos cânticos,
quântico dos quânticos,
quântico dos quânticos,
cântico dos cânticos,
cântico dos cânticos,
quântico dos quânticos,
quântico dos quânticos.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Universitária.
Como?
Universitária.
Ah.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica aqui da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade com certeza é o portal da UFES, no endereço ufes.br. Nesse portal da UFES você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação e de divulgação científica, como é o caso aqui da Rádio Universitária, da Revista Universidade, as nossas redes sociais e também a TV UFES. E o Portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre pesquisadores do Núcleo de Doenças Infecciosas da UFES que pretendem identificar os biomarcadores que sinalizam organismos mais frágeis ou mais resistentes à tuberculose. Olha que pesquisa bacana aqui da UFES, identificar quem é mais frágil ou quem é mais resistente à tuberculose. É brincadeira? Muito bacana, né? A Universidade Federal do Espírito Santo com suas pesquisas aí arrebentando. Confere comigo aí. E pesquisadores do Núcleo de Doenças Infecciosas da UFES pretendem identificar os biomarcadores que sinalizam organismos mais frágeis ou mais resistentes à tuberculose. Pesquisaça da UFES, mais uma pesquisa espetacular, né? Identificar organismos mais frágeis ou mais resistentes à tuberculose, muito bacana. Projeto que é fruto da parceria científica com uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos. Analisa as reações imunológicas de pacientes com tuberculose e de seus contatos diretos, suscetíveis à contaminação pela doença, que é transmissível por via aérea. Os biomarcadores são indícios de doenças ou fatores fisiológicos de um indivíduo e geralmente se manifestam em fezes, urina, fluidos corporais ou nas composições genéticas, que podem contribuir ou não para o desenvolvimento de uma doença. Ao identificar os biomarcadores, as pessoas geneticamente suscetíveis poderão receber um tratamento preventivo que vai impedir o agravamento da doença, né? Muito bacana. Colaboração científica da UFES com a Universidade de Boston e a Universidade Rutgers, da Nova Jersey. Existe há mais de 20 anos a atuação dos pesquisadores do Núcleo de Doenças Infecciosas da UFES. Vai se concentrar nas pesquisas relacionadas à imunidade, transmissão e prevenção da tuberculose. Enquanto a equipe americana vai contribuir com sua infraestrutura para que as análises de maior complexidade sejam realizadas. A parceria envolve ainda o intercâmbio de alunos e membros da equipe. A outra contribuição da equipe internacional é o desenvolvimento do Predict 29, um teste genético que pode prever a evolução para a tuberculose ativa entre contatos próximos. Com tal recurso, será possível avaliar a persistência de assinaturas genéticas após a conclusão do tratamento de tuberculose. Também avaliar a presença de lesões pulmonares assintomáticas por meio de uma tomografia em indivíduos com assinatura genética positiva usando análise transcriptômica. Muito bacana. Pesquisa se inicia em um momento crítico referente à tuberculose aqui no Brasil. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil é o país com a maior quantidade de casos notificados de tuberculose das Américas. Só no ano de 2022, cerca de 78 mil pessoas adoeceram por tuberculose no país. Um aumento de quase 5% quando comparado a 2021, segundo o Ministério da Saúde. O projeto é fruto do Programa Institucional de Internacionalização da UFES, com o financiamento da Coordenação para o Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que fomenta a produção de eventos, conferências e pesquisas com a parceria de universidades estrangeiras. Muito bacana. Pesquisaça da UFES em parceria com a Universidade de Boston, nos Estados Unidos, que vai sinalizar organismos mais frágeis ou mais resistentes à tuberculose. Muito bacana. E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES, no endereço ufes.br. O portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Então acessa lá no endereço UFES.br. É muito simples, o endereço é simples demais. UFES.br.
Paciência não se aprende, paciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Universitária.
Sabia? Sim, sabia mais e mais e mais e mais. O homem que sabia, cheio de eletricidade. Ele sabia que o amor é um tiro de um alvo além da visão, capaz da miragem mais.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São 4 campi, a nossa universidade tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples, @UFSOficial. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. E seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoUFES, @televisãoUFES. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Ainda não está inscrito no nosso canal na TV UFES no YouTube? Acessa lá, @televisãoUFES e se inscreva. Escreve lá. E você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de licenciatura em Química, lá do campus da UFES em Alegre, no sul do estado. Vale lembrar que o curso de Química também é ofertado aqui em Vitória e é ofertado também lá em São Mateus, no norte do estado. E quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona. Confere aí.
O curso de Química Licenciatura conta com disciplinas teóricas e aulas práticas sobre as propriedades físicas e químicas dos elementos e compostos. A licenciatura forma profissionais para atuar no ensino de Química e também em cargos de planejamento e gestão na área da educação. O profissional também pode seguir a carreira acadêmica, além de exercer algumas atribuições na indústria e na pesquisa. O curso é ofertado no campus de Alegre, no período noturno, com duração de 9 semestres letivos. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site química.alegre.ufes.br.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente.
Você está na 104.7 Universitária FM.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Um caminho positivo da ciência que aprova e classifica.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50. Aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Esse foi o programa 122, ano 5. Isso aí, programa Ciência UFES, 122, ano 5.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Pra te chamar, hoje o céu estava vermelho, pronto pra te iluminar. Mandei palavras pro universo, pra todo o sistema solar. Somos mundos diferentes, mas quem não tem diferenças? Sobre a superfície da Terra, navegando entre planetas, viajando pelo tempo. Só quero que tudo aconteça. Mandei estrelas pra te seguir, mandei cometas pra te chamar. Mandei estrelas pra te seguir, mandei cometas pra te chamar. Pra te chamar, hoje o céu estava vermelho, pronto pra te iluminar. Mandei palavras pro universo, pra todo o sistema solar. Somos mundos diferentes, mas quem não tem diferenças? Sobre a superfície da Terra, navegando entre planetas, viajando pelo tempo. Só quero que tudo tudo aconteça. Mandei estrelas pra te seguir, mandei cometas pra te chamar, mandei estrelas pra te seguir, mandei cometas pra te chamar. Pra te chamar.